Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é quinta-feira, dia 12 de julho de 2012, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, você vai saber se seu Mac pode receber o Mountain Lion, vai saber o que é essa era PC Plus que a Microsoft deflagrou, e o Amazon Game Circle. Tudo isso e muito mais no cast de hoje.
Começa agora!
Coca-Tec!
Dia 26 de julho, eu tô seguindo viagem pra Nova York. Eu vou ficar uma semaninha de férias, um pouquinho mais, uma semana e meia. Volto no domingo, dia 4 de agosto, sábado, dia 4 de agosto. E nesse período vai ser meio complicado de ter podcast. Vai ser uma viagem em família. Eu tô indo pra Nova York, é lá, Gordo Geek. E aí nesse período vai ser meio complicado de manter o cast. Provavelmente eu vou manter o Twitter, eu vou conseguir ler as notícias no final do dia, e aí provavelmente eu vou agendar algumas coisas. Eu tenho aqui uns caches guardados na gaveta e vou liberar durante essa semana, então vocês não vão ficar sem tecnologia no finalzinho de julho, mas o cache diário vai ter que dar uma segurada, né? A equipe aqui é grande, toda ela tá indo pra Nova York, embora eu tenda a ficar conectado e aquela coisa toda, mas vai ter uma outra pegada, né? Vai ser um outro ritmo. Não vai ser uma viagem à la Gordo Geek no sentido de tirar foto, de mandar no Twitter. Não, vai ser uma parada mais reservada, uma parada mais família. Quase que um período de desintoxicação. Por mais que eu fique conectado, mas eu vou dar uma segurada aí na coisa do Coca-Tec. Então, provavelmente, nesse período, não vou responder os tweets, não vou participar muito lá do fórum, não vou participar muito lá do Face Group. Uma coisa que eu vou fazer, sim, nessa viagem, claro, dá uma olhada nas lojas, né, de eletrônicos, dá uma olhada lá no Nexus 7, de repente pego um Nexus 7, acredito que eu não vá pegar um MacBook, tava até querendo pegar, mas acho que não vou pegar não, acho que eu vou me conter, mas certamente vou dar uma olhada lá pra ver se realmente o pessoal tira muita foto com o iPad, pelo menos tanto quanto o Gordo Geek tava reportando, né, e depois eu comento pra vocês, depois eu atualizo vocês, mas só queria dar esse retorno pra vocês, né, que vou dar uma segurada durante essa semana. Tô fazendo a viagem, não vai ser um tour Coca-Tec, né? Não vai ter foto, não vai ter registro, vai ser uma coisa mais restrita, uma coisa mais familiar, família grande, tá indo todo mundo pra lá. E vou parabenizar aqui o Gui M. Castro, que ganhou o Asphalt 7, lá que o Ivan William presenteou o Coca-Tec. E agora acabou uma promoção, vem outra, do BusyCall. O BusyCall é um super iCall, é o que eu uso, já tem, sei lá, 3 anos que eu uso o BusyCall. Ele é um aplicativo caro, custa mais de R$100, $50, e você pode concorrer. Basta você pegar uma frase que tá lá no post, né, no cocatec.com.br, retweetar aquela frase que você já tá concorrendo.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui.
Semana que vem, o Lion tá batendo aí, né? E muita gente perguntando, mas peraí, e o meu Mac? Eu vou conseguir instalar o Mountain Lion no meu Mac? Então vamos lá. Pra você conseguir colocar o Mountain Lion no seu Mac, você precisa ter, né, o Lion. Você tem que estar com o Lion instalado. Aí você vai abrir lá a Mac App Store e fazer o update pro Mountain Lion. Mas a sua máquina, se for um iMac, ela tem que ser do meio de 2007 ou mais nova. Se for um MacBook, tem que ser uma versão do início de 2009 ou mais nova. Ou então ser uma daquela versão no finalzinho de 2008 a alumínio. Se for um MacBook Pro, tem que ser ali do meio de 2007 para cá. Se for um MacBook Air, tem que ser do final de 2008 para cá. Se for um Mac Mini, tem que ser do início de 2009 para cá. E se for um Mac Pro, tem que ser do início de 2008 para cá. Se você tiver um X Server, acredito que você não tem, você precisa que ele seja do início de 2009. Vai ter que instalar o AirParrot para fazer uso do espelhamento. E a Gartner liberou o número de vendas para o segundo trimestre de 2012. Líder continua sendo a HP com 25% de market share. Em segundo lugar, a Dell com 22% de market share. Em terceiro, surge a Apple com 12% de market share. Depois, a Acer com 9%, a Toshiba com 8% e os demais com 25%. 5%. Se a gente comparar com os números do ano passado, do segundo trimestre do ano passado, a gente vai perceber que a HP encolheu, né, 12%, a Dell também encolheu 10%, a Acer 15%, a Toshiba uns 20%. Só quem cresceu foram os outros, né, esse grupo de outros, que cresceu uns 12%, e a Apple, que cresceu 4%. Ou seja, a gente pode querer entender que o mercado não está muito curtindo as marcas tops, né, HP, Dell, Acer, Toshiba. Está pegando, de repente, alternativas mais baratas, ou seja, a gente tem que lembrar que, de alguma forma, a gente está em crise. Então, de repente, o que pode estar acontecendo? O pessoal está comprando o positivo. Claro, isso são números internacionais, é número dos Estados Unidos, e que lá não tem positivo. Mas, de repente, as pessoas estão comprando as alternativas mais baratas, né? De repente, a classe média é quem está efetuando essas compras. Enfim, vai saber. Fato é que o 12% de crescimento nos outros, né, é uma coisa interessante. No total, em relação ao ano passado, foram vendidos 6% a menos de computadores, né, de PCs. Então, isso também tem um peso que reforça o conceito de crise. Mas o legal é o seguinte, que a Apple continuou ganhando seu espaço. Ela cresceu. Ela está aumentando o seu market share. Agora são 12%. E isso tem o seu valor. E o Tim Cook apareceu lá no Allen & Co., uma conferência voltado para essa coisa de mídia. E ele apareceu numa foto, né, ao lado do CEO da Akamai, né, o Paul Sagan. A Akamai é uma, a gente pode dizer que é uma rede de distribuição, né, de mídia, faz aquele esquema de CDN, né, que, enfim, faz a distribuição. Então a gente já pode especular que, de repente, o Tim Cook estava aí nesse evento para falar lá com os grandes executivos, né, de mídia, para de repente conseguir alguma coisa aí de conteúdo para quem? Pois é, o Tim Cook pode estar alinhavando aí alguns acordos aí para distribuição de conteúdo através aí do ITV, seja lá como venha se chamar esse produto. E em tempo de Tweetbot, achei curioso o timing das coisas. O Twitter lançou um post onde ele fala do esforço que é você manter o mobile.twitter.com. O designer chega e fala: não, a gente testou aqui em mais de 13 navegadores, em milhares de dispositivos diferentes, cada um com as suas idiosincrasias. A gente usou o CSS3, HTML5, otimizou até para browsers que não tem o JavaScript rodando. Junta essa história aí de valorizar o HTML5 e com os... Depois eu vou comentar isso nas dicas de aplicativo, mas ele não está valorizando muito, de repente, os clientes nativos. E de repente a gente pode imaginar que o Twitter está querendo colocar tudo na web. Enfim, é uma possibilidade. E a Amazon lançou uma rede social de games, né? O Game Circle. Uma referência clara ao Game Center da Apple. A gente pode entender esse movimento da Amazon, né? Como ela, olha, chegou aí o Nexus 7? Pois é, a gente também tem novidades. Ou seja, parece que a coisa vai ficar legal ali. Vai ter uma disputa bacana entre a Amazon e o Google dentro desse esquema aí de Android. Basicamente, o Game Circle é o Game Center. Não tem outra forma de falar isso. A ideia é que os desenvolvedores integrem os seus aplicativos, os seus jogos, na verdade, né, dentro dessa rede, basicamente para fazer a mesma coisa que faz o Game Center, ou seja, aquele conceito de achievements, de leaderboards, né, aquelas APIs de sincronização, você vai poder jogar com outras pessoas, enfim, é o próprio Game Center. E vale ressaltar que a Amazon tem o EC2, tem toda uma infraestrutura por detrás disso, ou seja, é bastante confiável a Amazon, né? Por mais que a gente fale, ah, mas caiu o Foursquare, caiu lá o... Quem foi que caiu também, junto com o Foursquare? Esqueci, foi o Instagram que caiu também, em função de uma série de problemas, mas é uma infraestrutura boa. Ouso dizer que, em termos de nuvem, a Amazon hoje é a melhor coisa que a gente pode encontrar. Então, parabéns, Amazon, gostei aí do seu Game Center. Acho que você tá fazendo uma diferença, tá fazendo frente. Eu tô curioso para saber quais são as novidades que você tem aí na linha Kindle para fazer frente ao Nexus 7. E falando aí de Nexus 7, conseguiram estimar o custo de produção, quer dizer, não o custo de produção, o custo das partes do Nexus 7, e custa $152. Ou seja, a gente pode dizer que o Google estaria fazendo 33%, né, um terço por unidade. É uma margem, digamos, bem enxuta, né? A Apple, se eu não me engano, o iPad, o novo iPad, ele custa, acho que são 250, 350 dólares. Não tenho claro aqui. Praticamente a Apple mete aí 50% em cima do preço de custo. E os hackers, né, de um grupo, né, Did, acho, assim que se pronuncia o nome do grupo, fez uma injeção de SQL, né, injeção de código SQL no Yahoo Voices e conseguiu pegar mais de 400 mil contas e suas respectivas senhas, né? Furo gigante aí de segurança, né? Então, se você tem uma conta aí no Yahoo, fica ligado, vai lá, altera a sua conta que você pode ter sido invadido. E não foi só o Yahoo não, né? Se você tem conta lá no Formspring, fica ligado porque vazaram mais de 420 mil senhas. Pois é, né? Os hackers estão trabalhando. O Marco Civil, né? A votação do Marco Civil, isso é uma coisa legal aqui no Brasil. Foi adiado, né? Vai ser realizado em agosto. O relator, né? O Alessandro Molon, do PT, aqui do Rio de Janeiro, apresentou um novo texto em função da consulta pública que terminou, se não me engano, foi semana passada. O ponto forte, né, desse Marco Civil, para lembrar vocês, é a história da neutralidade da rede. O que é esse conceito de neutralidade da rede? É que uma mensagem não pode ir mais rápida do que outra, né? Eu não posso... O meu e-mail não pode ir mais rápido do que o seu e-mail, né? Eu não posso ter privilégios na rede. O tráfego da rede, ele é neutra, né? Você não pode fornecer um vídeo, de repente, mais lento do que um e-mail. Ela é neutra. Todos os pacotes que estão lá dentro são pacotes e não tem privilégio para nenhum. Claro que a gente sabe que não é exatamente assim, porque existe uma coisa chamada QoS, onde você privilegia determinados pacotes com real-time. Então, tecnicamente, isso é um pouco complicado. Mas, na prática, o que está se querendo dizer é o seguinte: eu não vou ter condições de pagar um extra para o meu servidor para, de repente, ter prioridade no envio de spam. Então, meu e-mail de spam, ele vai ser enviado mais rápido do que, de repente, de uma outra pessoa que está enviando um e-mail para o seu chefe, para sua esposa, enfim. A neutralidade da rede implica nisso. Não existe privilégio entre os diversos tipos de tráfego. E o Kevin Turner, né, ele é o chefe de operações da Microsoft, ele disse que, na verdade, a gente não está na era pós-PC. Na verdade, a gente está na era PC+, né, na era PC+. E, enfim, falou, olha, o Bill Gates, ele já descreveu a era PC+ em 99. Um ataque direto, né, à Apple, ao Steve Jobs, né, que falou que a gente estava na era pós-PC, isso em 2010, né? E naquela época não tinha nada de Microsoft tablet, nada disso. Enfim, a gente entende, são empresas concorrentes e isso faz parte do jogo. Por mais que, eventualmente, ele tenha usado termos diferentes, a proposta das duas empresas é bem semelhante, embora elas tenham visões diferentes. Eu vou usar isso como gancho. E uma outra conversa também que eu tive no mundo real e aqui na sessão de comentários para falar um pouquinho dessas diferenças entre as visões de mundo, né? O que a Microsoft está fazendo com o Windows 8 e o que a Apple está fazendo aí com o Lion, com o iOS, qual é a visão de mundo dessas duas empresas. Estão querendo fazer a mesma coisa com termos diferentes, só que as visões delas em muitas coisas são diametralmente opostas. Vou falar disso já, mais 10 minutinhos está lá nos comentários. E para finalizar, deixa eu falar aqui do relatório que a Symantec liberou, falando que o phishing aumentou 36% esse ano. Alô, Carolina Dickman.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
E o aplicativo em destaque hoje não poderia ser outro senão o Tweetbot for Mac. Esse cliente é muito esperado por diversos motivos, né? O Marco Arment, ele até escreveu algumas considerações em relação ao Tweetbot for Mac, e se eu tivesse escrito algum artigo, seria muito parecido com aquilo que tá lá. Basicamente, ele diz que o Twitter, ele tem negligenciado o cliente para iPad e também o cliente para Mac, né? Como é que é essa história? O Twitter, ele foi e comprou o Tweet, que era, na minha opinião, um dos melhores clientes de Twitter. Por quê? Porque você tinha integração com o Text Expander, tudo aquilo que atalhos de teclado, tudo aquilo que um usuário Mac gosta, tinha em toda a plataforma, né? No iOS, no Mac, ele era uma solução bem legal. E aí o Twitter veio, colocou o dinheiro na mesa e comprou o Twitch. E levou junto com ele, né? Comprou a empresa toda e levou junto com ele o desenvolvedor, que era uma pessoa só, que fazia tudo, que era o Lauren Britter. E aí agora o Lauren, ele não trabalha mais lá, né? Ele saiu do Twitter, mas o Twitch continua lá e foi evoluindo. E hoje o aplicativo de Twitter pro iOS, né, não lembra em nada o aplicativo original, não lembra em nada o Twitch. Perdeu a integração com o Text Expander, que era uma coisa que eu achava mais interessante. Enfim, o aplicativo para iPad, eu acho que tem um design revolucionário. Eu gosto muito daquela interface, eu acho sensacional. Ainda bem que eles não mexeram. Mas, por outro lado, isso também é meio complicado, porque você para e pensa, por que eles não mexeram? Eles estão negligenciando também o iPad. Deveria manter uma uniformidade, né, da identidade visual. Então tem alguma coisa aí estranha. E o cliente, para Mac, ele não sofre atualização, sei lá, há mais de anos. E, enfim, tem alguns bugzinhos chatos, ou seja, o Twitter está completamente negligenciando o iPad, completamente negligenciando o Mac. Ainda que eu ache a versão do iPad simplesmente matadora, mas tem alguma coisa ali. O desenvolvimento é algo vivo, né? Um aplicativo é algo vivo. Você tem que ter os updates, você tem que ter o retorno dos usuários, você tem que ter a correção de erros. Eu tava usando no Mac, né, o Osphora, e o cliente, eu arrastava uma foto, ele colocava o caminho da foto, ele não anexava a foto para fazer o upload. Um negócio tétrico, mas tinha a integração com o Tweet Marker, que permitia que os tweets lidos, né, olha, eu li até aqui, eu li até aqui e tal, fosse sincronizado com o Tweetbot, que também suporta o Tweet Marker no iOS. Só que o Tweet Marker, ele não é perfeito, ele só sincroniza a timeline e sincroniza as menções. Ele não sincroniza as mensagens diretas e não sincroniza também a lista que você colocou em mudo. Então, o ideal seria o sincronismo via iCloud entre toda a plataforma, já que isso é uma coisa que eu acho que o Twitter deveria fazer, mas ele não faz. Então, o Tweetbot para iOS, tanto no iPhone quanto no iPad, já tem integração para o iCloud. No Mac, ainda não tem essa integração via iCloud, só tem integração via Tweet Marker, mas eu acredito que quando a gente tiver aí o Mountain Lion, né, na verdade o que acontece é que a API do iCloud pro Lion, né, pro Mountain Lion, na parte do SX, ainda tem um certo ar de beta, então os desenvolvedores, eles estão um pouquinho reticentes aí. Então no iOS a adoção do iCloud é bem boa, mas no Mac ainda não engrenou. Já visto que a gente ainda não tem nenhum iWork com a integração com o iCloud no OS X. O aplicativo, ele tá gratuito, ele vai ser pago, mas por hora ele tá gratuito porque ele ainda tá em alfa, né? O link tá aí, nas notas do cast, você pode baixar no seu Mac. Isso é uma outra coisa também interessante. Eu passo boa parte do meu dia na frente do Mac. Então, é o cliente perfeito. Por mais que eu tenha um iPad à minha disposição, por mais que eu tenha um iPhone também à minha disposição, eles estão sempre perto. E quando eu tô na rua, eu uso eles, mas boa parte do meu dia eu tô ali no Mac. Esse é o meu real ambiente de trabalho. Até agora, tô gravando, tô onde? Tô gravando no Mac. Tô falando aqui e o cliente de Twitter tá aqui. Então, precisa ter um bom cliente de Twitter pro Mac. E eu acho que esse cliente, o Tweetbot pra Mac, tem tudo pra ser o meu cliente favorito. Eu tô usando ele. Apesar de ser uma versão alfa, eu acho ele bem mais interessante do que o Osphora for Mac. Eu acho ele bem mais interessante do que o cliente padrão do Twitter. Só o fato dele sincronizar com o Tweetmarker e o fato dele poder arrastar uma foto, ele subir uma foto, já ganha. É alfa, tem uns bugzinhos. Você vai perceber que ele é um pouquinho lento, ele tem ali uns vazamentos de memória. Você vai perceber que nas preferências, se você tem mais de uma conta, você troca de conta, ele vai exibir as informações da outra conta, ele não vai atualizar tudo direito, principalmente ali no encurtador de URL. Então tem algumas coisinhas que estão agarradas. Para você trocar de conta, né, você precisa dar dois cliques e você não tem como saber se tem tweets na outra conta. Então tem algumas coisas ainda a serem melhoradas. Tem que colocar o sincronismo via iCloud. Mas eu não acho que ele seja buguento. Eu sinceramente não. Tem algumas coisas para melhorar. Às vezes você abre uma janela e a janela aparece em outro lugar. Enfim, tem algumas coisinhas para serem melhoradas. Mas é um beta. Teve gente aí metendo malho. Não, pô, tem isso. Sim, tem uma série de coisas erradas. Mas, de novo, é um alfa, né? Acho bacana o desenvolvedor ter se dignado a colocar em alfa público pra galera testar. Então, acho que merece o teste, merece a conferida. Eu gosto muito do jeitão do TechBots, né? Dessa coisa temática dos robozinhos, enfim. talvez você curta também. A interface deles é muito bem trabalhada. O som, eles têm uma... eles não cuidam só da imagem, eles cuidam também do som, das animações. Eu gosto muito da Tapbot, verdade seja dita, gosto muito. E agora eles estão colocando o pezinho no Mac, era o que faltava. Já estava sendo anunciado há muito tempo e finalmente chegou. Essa versão vai ser gratuita, a Alpha, e vai ser assim até entrar na Mac App Store. Isso deve acontecer daqui, tô chutando, uns 3 meses, por ser Alpha. Acho que vai ter um processo ainda bem, bem longo, porque depois do Alpha vem o Beta, enfim, coloca aí mais uns 3 betas aí, uns 3 meses é um chute que eu dou. Então, essa é a dica de hoje, o Tweetbot for Mac, gratuito ainda em Alpha. O link tá aí nas notas do cast. E continuando a saga da produtividade, hoje falar um pouquinho de outras soluções para você lidar com o Office, para você lidar também com o Google Docs e outros tipos de arquivos. Então, por exemplo, AutoCAD WS, você já sabe o que ele faz. Às vezes você usa o Lotus, então entra aí o IBM Lotus Symphony Viewer, o Office 2 Plus, ou talvez, sendo mais preciso, Office ao quadrado Plus, o Google Docs for Google Docs, Google Drive. Não precisa anotar não, tá tudo lá no cocatech.com.br.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
Às vezes eu escuto umas barbaridades que eu acho engraçado. Eu faço muitas coisas e geralmente eu não me apresento com tudo aquilo que eu faço. Senão fica, sei lá, acho que fica um pouco esquisito. Então tem aqueles nichozinhos, né? Aqueles círculos, usando uma linguagem Google Plus, e as pessoas de repente não sabem aquilo que eu faço fora dos outros círculos. Eu tava participando de uma discussão interessante, né? Em relação ao Windows 8 e em relação também ao Mac. Nesse círculo a pessoa sabia que eu desenvolvia e tal, enfim, pude participar tranquilo da conversa, mas não sabia do podcast, né? Enfim. E aí o pessoal tava falando que o Windows 8 ele é revolucionário, que o Windows 8 tá unificando a plataforma, coisa que a Apple ainda nem fez. Agora com o Mountain Lion, que ela tá aproximando as duas plataformas. Enfim, vamos com calma, de qualquer ponto que você olhe, quer dizer, tá muito generalizado, mas a visão que a Microsoft tem é completamente diferente da visão que a Apple tem, né? Isso, não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, mas com certeza é uma coisa interessante. E o papo também passou por patentes, a guerra de patentes. Pô, essa guerra de patentes aí não leva ninguém a lugar nenhum. Eu concordo que guerra de patentes não leva ninguém a lugar nenhum, mas acho também que não é certo você roubar descaradamente. Você olha para um Galaxy Tab e não tem como você não, né, de 10 polegadas, não tem como você não fazer uma relação direta nos acessórios, no shape, em tudo com o iPad. Aí é um exagero. E vale lembrar que quando uma empresa desenvolve um remédio, ela tem a patente daquilo, acho que por 20 anos, né? 20 anos ela é dona, ela vai cobrar quanto ela quiser. Então, sei lá, para produzir custa $10, ela vai cobrar, sei lá, $100, o que for. Então, calma lá, né? O pessoal, ok, eu gosto de tecnologia, acho exagerado algumas patentes, mas isso não justifica o roubo descarado. Então, calma, acho que também não é assim. Acho que dá pra chegar no meio termo, acho que dá pro pessoal sentar e conversar, ok? Você quer usar? Usa. Por mais que existam pessoas que não gostem da Apple, foi a Apple que criou o conceito de microcomputador. Se hoje a gente tem os PCs da forma que a gente tem, se a gente tem hoje os notebooks da forma que a gente tem, isso foi uma invenção da Apple. Se a gente hoje tem os smartphones do jeito que eles são, isso é trabalho da Apple. Se hoje a gente tem um mercado de tablets, é graças à Apple. Então isso aí tem um peso. Ah, mas a Apple não tá inovando tanto, concordo. A Apple copiou lá a central de notificação do Android. Calma lá. Sim, a Apple copiou. Só que, se a gente for sincero, a única coisa que eu gostava do BlackBerry era a central de notificação. Aquele conceito de você ter uma caixa onde chegava tudo, né? Tudo ficava lá naquela caixa. E foi nessa caixa que o Google se inspirou e, claro, a Apple também se inspirou em cima desse conceito. No final, todo mundo vai usar as coisas de todo mundo. Então, acho que dá pra chegar num consenso. Mas o papo que eu tô querendo puxar aqui é outro. É em relação ao Windows 8. Primeiro de tudo, existe uma máxima, né? Que eu acho que é uma máxima porque eu gosto dela, que diz o seguinte: cada novo hardware hardware obriga um novo software. O que eu quero dizer com isso? Você não vai instalar o Windows em qualquer hardware. Se você tem um novo hardware, você precisa de um novo software. Você pode até ter o coração Windows, mas ele precisa se ajustar. Mas peraí, como assim? Imagina um carro. Você não vai instalar o Windows num carro. Você não vai instalar o Windows numa máquina de lavar. Você não vai instalar o Windows, numa máquina para fazer uma operação cirúrgica. Não, precisa de softwares especializados para cada um desses hardwares, para cada um desses mercados. Então, dentro dessa ótica, eu acho interessante que a Apple tenha um OS X para os PCs, para os notebooks, e tenha um iOS para os tablets, para os smartphones, aonde o coração continua sendo o OS X, mas na prática é outro sistema, é outra pegada, é outra forma de usar. E essa forma do iOS foi extremamente boa, de tal forma que a Apple teve que incorporar determinados recursos, deixando a interface parecida, a forma de usar parecida, mas não é o mesmo sistema. São hardwares diferentes e softwares diferentes. Então, isso é completamente diferente do que o Windows 8, né, do que a Microsoft está fazendo, onde você tem uma unificação total da plataforma. Por mais que você tenha um Windows Phone que vai pegar essa categoria de smartphone, quando você entra no mercado de tablet, que eu acho que é um outro hardware, ou seja, eu acho que o tablet ele tá mais para smartphone do que para desktop. Percebe? A Microsoft fez outra arrumação de um mesmo problema. As interfaces vão ser todas unificadas, vão ser todas parecidas, só que na Apple o tablet casa com o telefone, no caso da Microsoft o tablet casa com o desktop. E aí vamos falar da interface. A interface de ambos também é completamente diferente. Enquanto que a Apple opta por fazer uma coisa mais imitando a realidade, né? Você pega a câmera do iPhone, por exemplo, e você tem a impressão de você estar lidando com uma câmera, você tem o barulho de uma câmera, os ícones da Apple te remetem a coisas reais. No Windows 8 é completamente diferente. Você não tem essa... não te remete a coisas reais. O que você vê no Windows 8 são lá textos. Você não tem um ícone representando as coisas. O que você tem é um texto. Eles optaram por uma outra forma. Eles estão assumindo de uma forma bem nítida. Olha, isso aqui é um meio digital e é digital e é uma outra pegada. O Windows 8 ele está valorizando o texto. Já a Apple, na sua interface, valoriza mais a imagem. Percebe como são pegadas completamente diferentes? Você bate no iOS, você tem lá um launchpad e você é obrigado a usar aquele launchpad, você não tem opção. Já quando você bate no OS X, você tem um desktop, o launchpad fica escondido, né? Eu praticamente não uso o launchpad. Quando você vai para o Windows 8, você tem lá aqueles live tiles, né, que vamos chamar, entre aspas, né, de launchpad. Você tem aquele launchpad lá e nas duas plataformas, né, vamos chamar assim, no mobile e também no desktop. E você não, você não tem muita alternativa, você não consegue personalizar o seu desktop, por exemplo. O Windows 8 está optando pelo minimalismo. Não que a Apple não seja minimalista, a Apple também é minimalista. Então tem alguns pontos de similaridade, mas se você vai detalhando, depois eu vou até escrever um post, acho que isso merece um post. A visão da Microsoft e a visão da Apple são diametralmente opostas, embora numa mesma área, mas cada um está focando num outro ponto. E verdade seja dita, a Microsoft ela está sendo muito corajosa em emplacar essas mudanças. Claro, a versão, o layout desktop continua lá, né? O Metro é apenas uma skin, é apenas um tema, apenas um jeito de você visualizar, mas o desktop ainda tá lá. Mas ainda assim, eu acho muita coragem da Microsoft fazer essa mudança. Eu acho que a mudança que ela tá fazendo é muito mais visceral do que qualquer outra empresa hoje tá fazendo, né? Você tem se você polarizar as coisas entre Apple e Microsoft, você vai perceber que o Google ora tá num, ora tá no outro, né? O Google ele fica andando no meio dessas duas visões de mundo. Enfim, fala isso tudo aí nesses comentários para trazer aí alguma luz, né? Ressaltar alguns pontos e mais uma vez parabenizar a Microsoft pelo Windows 8, né? Ela tá tendo muita coragem e eu acho que vai dar certo. Por mais que eu não concorde com algumas visões, eu acho que o Metro de alguma forma tá transformando o computador em um dispositivo, e é a mesma coisa que a Apple de alguma forma tá fazendo. fazendo a partir do momento que ela tá colocando um gatekeeper, ela tá colocando uma iOSificação no OS X, todas elas estão querendo tirar o peso de um computador, né? Quando você fala computador, é uma coisa que choca. Então, um computador, ele deve estar se alinhando. Teve uma época que o computador era computador. Tentaram transformar o computador num eletrodoméstico, deu, mas não deu certo. Eu acho que agora o pessoal tá querendo colocar o computador como um dispositivo. Eu acho que nisso essas duas empresas, elas concordam. Estão fazendo de formas diferentes. Eu, como trabalho com computador, né, preciso de mais poder, né, mais opções. Fico meio, caramba, será que o Mac vai me servir? Bom, a Apple falou que não vai limitar nada. Por outro lado, agora olhando o Metro, né, caramba, vai ficar meio limitado. Claro, isso é uma opção, né, o desktop, como a gente conhece, ainda vai estar lá. Mas e na próxima versão, né, no Windows 9, né, será que vai estar lá também o desktop? Como é que vai ser isso? Então, acho que fica como lição essa história de que as empresas estão com visões diferentes do mundo, embora fazendo a mesma coisa. Acho que essa história de transformar o computador em dispositivo resume bem o que a gente pode esperar do futuro. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. O podcast volta, você sabe, amanhã, sexta-feira. Mas a conversa continua lá no Twitter, no @cocatec, também lá no forum.cocatec.com.br e no facebook.com/groups/cocatec, o Face Group. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora. Coca Tech. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatech.com.br. Siga @cocatech no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.